Vamos dar inicio para Shir Tanya de hoje, dia Chavav Tishrei, 26 do Tishrei. O Shir Tanya de hoje começa na página 276, quase no meio da página, as palavras O que não dá, mas se catou, mas amarra Baal Shem Tov, e termina no meio da página 277, na palavra Vihinei não dá le yod eichem. Resumindo o que estudamos no Shir Tanya de ontem, aprendemos o Mamar Hazal, o dito de nossos sábios, Kol HaKoes Ki Ilu Oved Avodah Zarah. Uma pessoa que ele é rancoroso, ele está com raiva, está sangrado, é como se estivesse praticando idolatria. E o Baal Tanya explicou que durante o momento do cas, do rancor, naquele instante se afasta dele a fé, se afasta dele a fé que ele acredita em Deus e na divina providência. Porque se ele tivesse acreditando na Shem, se ele tivesse acreditando na Shgacha Pratit, ele ia saber que Me'et Hashem Haita Zotlo, que tudo que acontece vem do Deus. Quem que é responsável para aquilo que está acontecendo com ele? O único que deu a força para poder acontecer aquele que aconteceu é somente Hashem. Se ele ia entender isso aqui, ele não ia ficar becas, não ia ficar rancoroso sobre uma pessoa e dizendo, pensando que aquela pessoa é o responsável, aquela pessoa leva a culpa, que na realidade tudo é Bashgacha Pratit, e apesar que aquela pessoa Baal Bchira, ele tem livre arbítrio, e ele poderia escolher para não ser o veículo, instrumento através do qual o castigo de Deus ia chegar a ele. Aquela pessoa vai prestar conta tanto no julgamento em nosso mundo ou no julgamento celestial. Mas isso que pertence àquela pessoa que vai responder por que ele concordou, por que ele aceitou, por que ele escolheu para ser o instrumento através do qual uma outra pessoa foi punida, foi castigada. Mas sobre a pessoa, quem que de fato foi castigado, foi punido, ele deve fazer a conta diferente, que aquele que aconteceu com ele, isso vem por causa que Hashem pediu para que ele seja feito. E não somente que Hashem fez um gzardim, fez um decreto que aquele vai acontecer na hora que aquela pessoa estava punindo, estava castigando ele, Deus está dando força para aquela pessoa, está sustentando ele, através do sopro da boca do Deus, que ele recebe sua vitalidade, e através daquela vitalidade, ele está de fato tendo a força para executar o decreto divino. Por isso, se a pessoa ia levar essa conta, ele ia perceber que ficar com raiva contra uma outra pessoa não tem motivo. Agora, para entender melhor o conceito, que naquele momento que ele está sendo castigado, que está sendo punido, Deus está sustentando uma outra pessoa, está dando para ele a força vital, está dando para ele todo o cor para poder, através dele, executar a punição para ele, para entender esse melhor no Shir Tanya de hoje. O que não dá mais chamar a Baal Shem Tov, é conhecido aquele que o Baal Shem Tov explicou. Sobre o versículo, ao Pasuk Le'olam Hashem Dvarcha Nitzav Bashamayim. Sempre, as palavras de Deus, elas estão vigorando nos céus. Elas ainda estão funcionando no céu. O Dvar Hashem, as palavras de Deus, elas continuam sendo Nitzav Bashamayim, continua executando uma tarefa no Shamayim. Sobre qual tarefa que eles devem executar? Explica o Baal Shem Tov o seguinte. Shetziruv otiyot, a combinação dos letras, shenivrohu bahem ha-shamayim, através do qual ha-shamayim, os céus, foram criados. E quais letras foram usadas para criar ha-shamayim? Shehu mamar yehiraki, aquela expressão do Deus, o dito do Deus. Yehiraki, seja um firmamento, birki ha-shamayim dos céus. As palavras Yehiraki, seja firmamento. Aquelas palavras foram responsáveis para criar Shamayim, e não somente foram no passado, continuam sendo. Renitzavot, eles ainda permanecem, ve'omdot ulubashot, continua vestidos ba'shamayim, nos céus do olam, para sempre, le'achyotam, para apoiar e sustentar os shamayim, os céus, o le'kayam, e para dar para eles existência. Ou seja, qual que é a força vital? Qual que é a força que deu existência para Shamayim? São as palavras da Akadosh, são palavras do Deus e hierarquia. As palavras do Deus se tornam a força vital e a força de criação do Shamayim. Aquelas palavras não eram apenas uma vez dito pelo Hashem e depois o Shamayim continua existindo por forças próprias. Diz o Baal Shem que não existem forças próprias na Bria. Ninguém tem nada próprio. Tudo vem do Hashem. Por isso, o fato de Shamayim continuar, o fato dos céus continuar existindo, isso é pelo único motivo que as palavras do Deus continuam sempre criando. Ou seja, o Hidush do Baal Shem Tov, a novidade do Baal Shem Tov, que a criação do mundo não era um one-time shot, feito uma vez e acabou. Isso é um processo que continua, permanece no Shamayim até a hora que Deus vai parar de criar e tomar que isso não seja logo. Mas todo o tempo que as palavras de Deus continuam no Shamayim é o único motivo que o Shamayim continua existindo. Diz o Balatani, belo que a filósofo. Isso é diferente da opinião dos filósofos. Eles negam o conceito da divina providência da Kadosh Baruch. Eles comparam com uma falsa comparação et masei Hashem, os atos do Deus, ose shamayim va'aretz, Deus quem cria céus e a terra, e eles fazem, eles construem na sua imaginação uma falsa comparação. Compara Deus com Marseille e nós, Tarbulotav, com os atos do ser humano e os métodos que ele usa para criar, para construir. Ou seja, os filósofos eles não concordam com o conceito Hashgacha Pratit, divina providência. Por que, que eles não concordam? A base do tese deles é que quando Deus criou Shamayim Va'aretz, ele criou uma vez. Daqui para frente, o Shamayim Va'aretz, céus e a terra, eles ganharam uma força própria e através dessa força própria eles continuam existindo. Sendo que eles têm uma força própria, Deus está fora da criação do mundo, porque o mundo existe de uma maneira independente. Por isso não cabe o conceito de divina providência, porque Deus, conforme a opinião falsa deles, não tem mais a capacidade de manipular e dirigir o mundo, sendo que o mundo é uma existência por si só. Obviamente, totalmente ao contrário, a ideia do Baal Shem Tov, que o mundo não tem nenhuma força independente, ele é totalmente dependente. E eles contribuem para o mundo um direito de existência próprio. Por isso, eles negam a Hashgacha Pratit, a divina providência, achando que após que o mundo ganhou direitos próprios, direito de existência próprio, Deus, caso chão Deus nos livre, não tem mais a capacidade de dirigir como o mundo que ele próprio criou. Diz o Balatan que essa comparação de achar que quando Deus cria o mundo é igual e é similar a uma pessoa criando é uma falsa comparação. E agora o Balatani vai explicar como os filósofos não entenderam a diferença entre yesh e yesh. Criar algo de uma matéria-prima que já existe, isso não tem nada a ver com a forma que Deus cria, que é yesh me'ayin, criar algo quando não existe matéria-prima, que é ex nihilo. Ki kasher yeitzei latzoref keil. Quando o orivis, ele vai formar uma keli, um kli, algum recipiente. Shuv eina kli tzarich lidei hatzoref. O kli que foi formado, ela não precisa mais do tzoref, do rivis continuar criando. O que significa que ela não precisa? שאף שידע, apesar que as mãos do construtor, mesulacotimenos são afastado do kelim, são afastado daquele recipiente que ele formou, o kayame atzmo ele continua existindo. Por isso eles comparam que quando Hashem criou Shamayim va'aretz, após ter criado o mundo, continua com força própria. Diz o Balatan que a comparação é ridícula. Vetach mirot eineim. Os olhos deles são colados, que eles não conseguem enxergar. Ha-hevdel ha-gadol, a grande diferença. Shebem masei enosh utar volontav. Entre os atos, a criação do ser humano, os métodos e as formas usadas. Shehu yesh mi yesh, é apenas yesh mi yesh. O que significa yesh mi yesh? O que significa criar em nosso mundo? Quando nós vamos analisar bem a palavra criar, quando alguém fala ele criou alguma coisa, na realidade o que nós queremos dizer, ele transformou alguma coisa. Ele não criou nada. Ele pegou uma matéria-prima que já existe, modificou aquele para se transformar, para ser como se tivesse uma nova entidade, mas apenas como se tivesse. Matéria-prima e a possibilidade de ser criado já está embutido naquele que foi usado, que já existe em nosso mundo. A única coisa que a pessoa faz, ele modifica e transforma a forma e a aparência. Por exemplo, ele pega a kesef, ele pega a prata. Ele pega a prata e forma o prata para se tornar o copo. Agora, quando olhamos no copo, vamos falar, aqui temos um novo copo. Mas ele é novo no que sentido? Prata já existia antes. Ele apenas pegou a matéria-prima e moldou ela para ser um copo. Aqui temos moldagem. Nós não temos criação. Também, nem quando vamos avaliar bem pelo conceito de uma forma, em termos de forma também não tem criação. Porque quando vamos pegar o prata como matéria-prima e vamos ver quais que são as formas que a prata consegue, aceita para ser formado, um deles é um copo. Ou seja, a própria prata, ela suporta a forma que eventualmente ela vai ser moldada e formada para ser aquilo. Não tem novidade, tudo existe numa fase potencial, além que a própria matéria-prima existe. Por isso, diz a Balatai, comparar isso aqui. Lemasei Shamayim va'aretz shuyesh ma'ayim. Para alguém comparar isso aqui. Para chamar, Masei Shamayim va'aretz, para os atos de Deus, que anda céus e a terra, que yesh ma'ayim, que é o yesh. Agora temos uma existência, que ele vem ma'ayim, não tem matéria-prima nenhuma. Porque antes da criação do Shamayim va'aretz, não que existia Shamayim va'aretz uma forma sublime, uma forma mais elevada. Não existia forma nenhuma, não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. E por isso, quando que foi criado Yesh Ma'ayim? Isso é uma criação ex nihilo. Ou seja, não tinha isso aqui na prática. Nem numa fase inicial, potencial, existia Shamayim va'aretz. Por isso, qual que é o único motivo que nós temos Shamayim va'aretz agora? Porque foi revelado aquele que tinha antes ou que foi criado do zero absoluto, de uma nulidade total? Obviamente, é de uma nulidade total. Sendo que ele foi feito uma nulidade total, quem que consegue criar de uma nulidade total? Nós não. Se alguém aqui está a fim de tentar, mas vamos logo perceber que logo vamos falar que para cozinhar precisamos de alguns itens. Alguém já conseguiu cozinhar, falar do Baruch Shamah? Não, precisa entrar na cozinha, achar os itens. Alguém consegue construir a casa sem ter matéria-prima? Precisa de matéria-prima. Nós vamos logo perceber que criar Yesh Ma'ayim, que criar algo sem ter ingrediente nenhum, é impossível. Quem consegue? Hashem. Agostinho que Hashem consegue, ele continua conseguindo. E o único motivo que nós temos Shamayim va'aretz hoje, nesse instante, que somente Hashem consegue. E sendo que somente Hashem consegue, isso significa que somente Hashem Tem que dar força para eles, tem que criar essa possibilidade. E por isso entendemos a ideia do Baal Shem Tov, que o Olam Hashem Dvachar Yitzav HaShamayim, sempre as palavras de Deus são os únicos responsáveis para ter Shamayim Vaharas, porque além de Hashem não existe em nosso mundo alguém que pode criar Yesh Meiai. Em seguida, o Baal HaTanya vai trazer uma prova da própria Torá sobre o conceito do Yesh Meiai. Diz o Baal HaTanya, והוא פלא גדול יותר מקריאת ים סוף על דרך משל. הופעתו דדאוס קריאה, נוסו מונו, דומה מנהיה שמדו יש מאי, על גומסי מטריה, פרסי אוריג'נס. איסו אמה מרביליה מיור, וכאונס דו גרנדי מילאגרי, דיוויזון דו מר ורמל. אוקי כקונצל כואנדו נוסו פובו, precisavam cruzar o mar vermelho. Está escrito na Torá. Asherolich Hashem, Deus levou o mar. Beruach Kadim Azakol Alaylo. Com a vento do leste. A vento forte a noite inteira. Em seguida, vai Baku Hamayi. As águas se dividiram. Em seguida, eles ficaram erguidos em pé como uma muralha. Conforme a palavra da Torá, que Chomá, eles continuaram como uma muralha que fica erguida em pé. E ilu passar carua querer. Se aquele vento ia parar, nem para sequer para um instante, hayu hamayim chozrim venigarim bemoret kedarkam vetiva. As águas logo ia voltar, correr, numa descida, conforme seu costume. Velo como chama, jamais que eles iam ficar erguida em pé como uma muralha. Ou seja, qual que é o único motivo que as águas não se comportaram que nem as águas que nós conhecemos, mas as águas naquele tempo ficaram erguidas em pé? Isso é pelo Ruach Kadim, pelo vento, que significa uma força divina, que estava segurando as águas para não ser aquelas águas que eram antes, mas para dar uma, para se comportar que nem água quando está numa muralha, água em pé. Quem transformou a natureza da água para não correr e para ficar erguida é a Ruach Kodim, a força divina de Deus, aquele vento que funcionou a noite inteira. Se ia parar aquele vento, ou seja, se a força de Deus ia se afastar, aquela novidade ia se anular, as águas iam voltar, aqueles que eles eram antes. Apesar, af, sheteva vaze bemai, hugam kei nivra u mechudash yesh mai. Apesar que o que aconteceu nas águas naquela noite, da divisão do mar vermelho, não é um verdadeiro yesh mai. Nós vamos agora aprender que o Nes, o milagre do Kriyat Yam Suf, é como se tivesse uma intermediária entre Yesh Miyesh e Yesh Me'ai. E qual que é o motivo? Existe água. Todos nós conhecemos água. E depois, quando Deus, após ter criado a água, o Deus falou, agora vamos ver essa água que acabamos de ver. Que natureza vamos colocar nela? Ela vai se erguer como uma muralha ou ela vai correr, vai cair de cima para baixo? O Deus deu para aquela água que, de certa forma, já tem uma existência, introduzindo na água uma teva, uma natureza de cair para baixo. Apesar que Deus poderia falar, olha a água que acabei de fazer, eu quero que ela fique erguida em pé. Mas Deus escolheu, antes daquele milagre da divisão do mar vermelho, ele falou, a mar que eu acabei de fazer, eu quero que aquela mar, aquelas águas, elas correm para baixo. Agora, quando Deus decidiu para modificar as águas, para ficar erguidas em pé, não que precisava criar alguma coisa ex nihilo, sem matéria-prima nenhuma, porque a água já existe de qualquer jeito. Apenas precisava retirar aquela natureza que a água tem e introduzir uma nova natureza. Transformar a natureza apesar que há uma grande transformação, porque águas que ficam em pé e águas que correm aparentemente são águas diferentes, mas não são águas diferentes, são águas com naturezas diferentes. E mesmo assim, apesar que não tem aqui uma novidade de existência, é apenas uma novidade em termos de natureza, o que, que nós percebemos? Que para mudar uma natureza, o Deus ele usa uma força vital, chamado Ruach Kadim, aquele vento do leste, que precisava sustentar essa nova natureza que Deus introduziu na água e apoiar ela, e, de uma certa forma, ocultar aquela natureza original que a água possui. Dá para ver que mesmo para a transformação da natureza, precisa uma força vital para apoiar o Hidush, a novidade. Apesar de Zabalatai, a Tebas é Bebai, todo o conceito da natureza da água, que a água tem a tendência de correr, também Nivra Chudash Yesh Me'ai, também uma novidade. Sharei, Chomat Avanim, Nitzebet Me'atzma B'liruach. Nós encontramos em nosso mundo que uma muralha de pedras ela fica em pé sozinha, não precisa uma força vital adicional de Deus para apoiar uma muralha para não cair. Uma muralha, quando está construída, uma tijola em cima da outra, uma pedra em cima da outra, ela fica em pé. Na realidade, sabemos que a natureza da água não é assim, e a natureza da água é cair para baixo. E por isso, as naturezas existem no mundo. Tanto a natureza de cair para baixo existe na água, natureza de ficar erguido como a muralha existe numa muralha de pedras. O que, que Deus fez naquela noite de criação? Ele pegou aquela natureza de uma muralha, introduziu-se na água e ocultou aquela natureza original que tem na água para cair para baixo, para que ele não vigorar aquela noite. Mas o fato de transformar água para uma nova natureza, apesar que não é um verdadeiro Yesh Me'ayim, mesmo assim, Deus usou uma força vital a noite inteira para apoiar a nova natureza e ocultar a velha natureza que existe, a velha natureza que existe na água. Alachas kama vekama. Vekoshke vekama. Podemos concluir. Quando se fala sobre Briat Yeshma, que precisa criar um Yesh, uma existência, não somente criar uma nova natureza, mas precisa criar um novo Yesh e criar ele em ex nihilo, sem matéria-prima nenhuma, sem nada em potencial antes, mas ele vem somente por força do Deus. De Lamaila Matevela transcende todo o conceito da natureza. É muito mais novidade, é muito mais maravilha do que as Al-Achas Kama Vekama, com certeza, Shibistalkut, Kaz Vishalom, Koach Abore, Yesh Mais. E se afastar, Deus nos livre, a força do Criador, que ele cria Yesh Me'ai, Mina Nivra, do criatura que foi feito, e a chuva Nivra, a criatura vai voltar, da Ain Va'efes Mamas, para ser absolutamente nulo, inexistente. Ela, Sarich Liyot, conclusão do raciocínio, tem que ser Koach HaPoel, a força divina do Deus, tem que ser Benif'al, o criado Tamid. Aquela criatura que foi feita tem que permanecer sempre lá Lafiotô, o Caimó, tanto para sustentá-lo e também para dar existência a ele. O Pinazet, esse nível de força do Deus, o Dvar Hashem, são as palavras do Deus, Veruach Pibi, a sopra da boca da Hashem, que se expressa através do Asaram Amarot, das 10 expressões do Deus, Shebahem, Nivra Olam, através do qual o mundo foi criado. O Dvar Hashem, as palavras do Deus, que existem nos 10 expressões do Deus, que eles criam toda a criação que tem no mundo, permanece sempre nos criaturas. E somente por causa das expressões da Hashem que o mundo continua existindo. E mesmo a nossa terra material, o Prinat Domem Shabbat, e o nível inferior que tem no mundo, que são os minerais, que quando pegamos afar, terra, ainda existe na terra um Koach HaTzomer, a força de criar a vegetação. O Tzmicha, brotar uma planta, aqui já tem um certo nível de vida. Mas quando falamos de domer, minerais, não se vê nada de vida. É totalmente como se tivesse sem vida. Como? Porque logo vamos perceber que cada criatura de Deus tem uma alma. Chayutam e Kiyumam, mesmo pedras. Aquela força que sustenta, aquela força que dá para eles existência. O Dvar Hashem, as palavras de Deus, Miyud Mamarot, dos 10 expressões, Hamlubarna, que se veste em todo e qualquer criatura que existe no nosso mundo. O Mekaimam continua apoiando o nosso mundo. Miyod Domem, Viyesh Ma'ayim, para ser um Domem, para ser um mineral, para ser uma existência Me'ayim, apesar que ele veio sem origem. Jamais que eles voltaram para ser nulidade como que eles eram antes de ser criados mais leis. Agora entendemos Ezeu Shekotev Arizal, isso que Arizal escreveu, Shekam de Domem, também no mundo do Domem, no mundo dos minerais, como avanim, como pedras, afar, terra, mar e água, que aparentemente não se vê nenhum movimento, não vê nenhum sinal de vida. Yesh bahem chinat nefesh v'chayut ruchani, eles têm uma alma, eles têm uma força vital espiritual, que isso é Dvar Hashem, são as palavras de Deus, que são as palavras de Deus quem cria, sustenta, proporciona existência para ele poder ser um domem, para ele poder continuar como mineral e para ele não voltar a ser uma nulidade como que ele era antes de ser criado. Por isso que o Shiur Tanya de hoje aprendemos a grande novidade do Baal Shem Tov, que não existe uma existência independente. Não existe. Tudo é totalmente dependente da Hashem. E o único motivo que existe no nosso mundo, existem pedras no nosso mundo, minerais, pessoas, qualquer criatura, é somente pelas palavras de Deus que ele sustenta, apoia, proporciona existência para tudo que tem em nosso mundo. E com isso terminamos o Shiur Tanya de hoje.